conosco, o Marcelo Santos está mandando seu recado também para a equipe total, o Edson Mazer está com a gente, o Ricardo, o Valdecir, o Oliver Peck também mandando seu recado, o time passivo, dá a impressão que querem perder, diz aqui o Oliver, o Jean também está mandando seu recado, pessoal muito bravo com mais uma derrota do Londrina.
Reiniciada a partida, bola recuada lá para o goleirão, Elton Leite sai jogando, experiente goleiro do Vila Nova, bola chega no meio de campo para Enzo, movimenta a bola, Formiga perde, já recolhe, já avança, já parte com ela dominada pela ponta esquerda, toque curto mais à frente para Rian, Rian vai para jogar de dol, fez o toque muito forte, corta a zaga do Londrina, dá um bicão nela de qualquer maneira, Iago Lingo, aí a bola não chega pro centroavante do Londrina, o corte é feito, Vitinho vai pra disputa, Rian toca na bola, arremesso pro Tubarão, recomeça no campo de defesa, Vitinho cobra para Iago Lingo, ele solta a bola mais à frente para Fabiano, Fabiano domina, levanta a cabeça, sinaliza, ninguém se aproxima, ele recua mais à frente para Iago Lingo, tem do lado na quarta zaga, Gabriel Lacerda, ainda Iago Lingo libera a jogada aqui do lado direito para Cauê, Cauê volta a bola com o goleirão Maurício Kosminski, torcedor vai, ele sai jogando com Gabriel Lacerda, Marquinhos Gabriel em cima dele, Lacerda erra o passe, oh Jesus, que coisa feia, hein, Reinaldo?
Eu que tô por aqui, vou falar uma coisa pra você, rapaz, os xingamentos aqui, impressionante dos torcedores, porque uma bola ali dominada pelo camisa 15, olha que ele tem experiência, o Gabriel Lacerda, ele simplesmente jogou pra lateral.
A diferença agora que o Londrina tem em campo é que com a entrada do Fabiano, ele dá um passinho à frente em relação ao André Luiz, então ele compõe uma linha de meio ali, né, o Fabiano, o Caio Rafael, o Vitinho e o Bruno Santos um pouco à frente dos três. Mas é muito pouco, né? O Londrina tem 8 jogadores em campo de linha, não consegue fazer sequer pressão no Vila.
E lembrando que é com essa roupa que o Londrina vai até o dia 21 de julho, quando teremos a abertura da janela para contratações. Gabriel Lacerda toca de cabeça, o jogador do Vila espertamente vai deixar a bola sair para a linha de fundo e ganhar escanteio. E foi assim que nasceu o gol do Vila Nova, numa cobrança de escanteio, só que na oportunidade pelo lado esquerdo. Agora a cobrança é do lado direito, o Sérgio Ribeiro.
Sem pressa, jogador do Vila Nova vai lá naquela caminhada, é o Marquinhos. Agora tem um detalhe, né? Para o jogo de Santa Catarina, você não tem jogadores importantes, como, né, o caso específico do camisa 8 do Londrina, Lucas Marques, próprio Iaco. Que complicado vai ser a vida do técnico do Londrina, o Rogério Micali, agora pra frente.
Ele indicou um nome forte para empresas fortes. Enfrente os desafios com determinação. Conte com a nossa ajuda. 39, amigo torcedor, o sofrimento do torcedor do Londrina continua 1-0 pro Vila. Marquinhos Gabriel na cobrança de escanteio, levantou na marca do pênalti, André Luiz vai pra bola, corta de cabeça, ajudando a defesa, Caio Rafael na sequência, novo lançamento na entrada da grande área, novo corte, corta mal, Fabiano sobrou com Marquinhos Gabriel lá pela ponta direita, pé trocado, perigo dobrado, ajeitou pra perna esquerda, bateu pro gol, espalma Kosminski. Tudo começou com o corte errado do Fabiano, deu de graça para Marquinhos Gabriel, aí tem qualidade, Serginho Ribeiro.
E que defesa do Kosminski, uma bola batida, marota pelo camisa 10, Marquinhos Gabriel, o goleiro do Londrina, com o braço, a mão trocada, fez uma defesa espetacular, tô atrás do gol, ela entraria no ângulo certinho, escanteio lado esquerdo, o 10, quem é ele? Jefferson.
Escanteio para a equipe do Vila, Marquinhos Gabriel vem para a bola. Se segura aí, Tubarão, 1-0, vence o Vila, recebe autorização, Marquinhos Gabriel, 40, segundo tempo, vai cobrar, cobrou, perna esquerda, levantou na grande área, quem sobe, sobe pra fazer o corte, a zaga do Londrina, e a batida de longe do Rainer, vai pra longe também, Serginho, tiro de meta.
Ah, tiro de meta, é claro que é feio aquela expectativa do torcedor, que o Londrina consiga achar um gol aí, alguns gritam aqui, ainda dá.
Ainda dá, você não pode perder a feira de aquecimento e instalações elétricas da Obra Max, quadro PVC para 12 disjuntores, só R$37,90. Avenida Tiradentes, 5.175, em frente ao Café Cacique, compre de onde estiver em obramax.com.br. Domina a bola a equipe do Vila Nova pelo meio de campo, abertura feita aqui para Formiga, recebe lateral da esquerda, empurra a bola na quarta zaga para Caio Marcelo, ele sai jogando com o zagueiro central Thiago. Thiago já dá um tapa lá na ponta direita para Rainer, Rainer empurra a bola no meio do campo para Enzo, recebe a marcação do Fabiano, leva vantagem Enzo, solta a bola para Marquinhos Gabriel, aí difícil tomar a bola dele, protege bem a bola, vai recomeçar no campo de defesa com Thiago, de Thiago pro goleirão Elton Leite. 41-30, Matheus Camargo.
Time passivo em campo, né? Time passivo, perdido, desorganizado. O Vila Nova, ele nem faz grande jogo, tá? O Vila Nova faz esse ritmo de treino aqui no VGD. Tanto é que teve poucas chances, exceto essa aí do Marquinhos Gabriel com defesa do Kosminski. O Vila Nova teve a bola em bola parada. E agora o Londrina tá em campo com a rapaziada. que a gente sabe que não tem condição de jogar na Série B, vários deles, né? Vários deles, dois que vieram do Linense, outros jogadores aí também que estão jogando no elenco do Londrina, que a gente sabe que hoje não tem a menor condição, e a roupa que vai até o dia 20 de julho, né? Com ainda, além disso tudo, um time que parece pouco comprometido, né? As expulsões completamente toscas dentro do VGD, um time que não vence em casa, um time passivo e apático na Série B.
E aí tem jogador que diz que não tá de sacanagem, né? Mas é expulso. Tem Rede Balançando o Futebol do Brasil, tem você, Nelson Magro.
Aguirre desconta para o Internacional. Agora Red Bull Bragantino 3, Internacional 1.
Chocolate do Massa Bruta pra cima do Colorado. Aqui recupera a bola do Londrina, quem sabe agora. Lá vem Londrina, chegou por baixo no carrinho, jogador número 38 da equipe do Vila.
E amarelo pra ele, viu? Camisa 38, Caio Marcelo, fez a falta no Bruno Santos, recebeu amarelo. O detalhe, né? Se porventura tivesse a possibilidade de umas férias na Série B, poderia nesse intervalo aí arrumar alguma coisa, mas vai ser difícil, né, não?
Não tem refresco, não. Copa do Mundo só para a Série A do Campeonato Brasileiro. Cobra falta a equipe do Londrina e coloca a bola aqui do lado direito para Cauê, vai para jogar individual, foi desarmado pelo Formiga, a bola saiu para a linha lateral. Londrina vem na vontade, no desejo do empate. Torcedor não arreda pé do VGD. Aliás, parabéns para a torcida do Londrina, mais uma vez, incentivando o clube que não corresponde no gramado. Iago Lincoln perdeu, leva vantagem a equipe do Vila. André Luiz tocou na frente para a correria do Ian, sai na caça dele, Iago Lincoln. Tem que tomar cuidado, hein, Iago Lincoln. Chegou, protege bem a bola, Rian. É habilidoso. Iago Lincoln toca só na bola. Ela resvala no jogador do Vila, ganha aqui desta lateral Londrina. O Sicoob Ouro Verde é uma cooperativa de crédito com mais de 50 agências e mais de 400 colaboradores. Seu propósito é conectar as pessoas para promover justiça financeira e prosperidade. Com o Sicoob Ouro Verde, você pode confiar sempre. 43, amigo torcedor. Angustiante a vida do torcedor do Londrina. Vila Nova 1, André Luiz, Londrina nada. Vai cobrar a falta no campo de defesa, o goleirão Kozlinski, que ele sinaliza, que pede todo mundo lá no ataque e faz o levantamento na entrada da grande área. Já faz o corte de cabeça, Thiago, disputa Fabiano por cima, a sobra da equipe do Londrina, ela cai com o lateral da direita, Cauê Leonardo, rola a bola mais atrás para Iago Lincoln. O torcedor fica impaciente, lançamento de Iago Lincoln para quem? Colocou pro Gasparzinho, fantasminha que tava lá na beira do gramado. Ô, Reinaldo Fulano, faz tempo que você não participa, Reinaldo.
Tô aqui, né? E os gestos técnicos, né, do time em campo agora dizem muita coisa, né, ô Jefferson? Parece que não tem nenhuma condição, né? Se tivermos aí mais 30, 40 minutos, não vai mudar muita coisa. Tubarão parece que tá aguardando o jogo acabar.
Ou 30, 40 rodadas, né?
É verdade.
Só esperando ligar a chave. Tipo, tô lá numa cadeira.
Não. Vamos lá. Eu acredito. Tubarão bomba deles. Londrina e Iago Lincoln faz o lançamento aqui na ponta direita. Mais uma vez a bola quicou no gramado. Subiu pro peito do Cauê. Ele coloca a bola no solo. Empurra a bola pra Fabiano. Fabiano protege dois jogadores em cima dele. Fez uma jogada de futebol de salão. Deu certo. Caiu na meia direita. Vem Londrina. É agora. Cruzamento na boca do gol. Tirou a zaga. Não valia mais nada. Teve um toque de mão do centroavante do Londrina em Reinaldo.
Exatamente. A bola bateu no braço direito, né? Do Bruno Santos. Jogada paralisada aqui dentro da área, 6 minutos de acréscimo.
Micali vai ao desespero ali no banco de reservas. Uma coisa a gente tem que falar, ele não para um minuto, fica gritando o tempo todo. Treinador do Londrina, Rogério Micali, campeão olímpico com a seleção do Brasil.
E aí ele arma aquele esquema tático, os movimentos, né?
Exato.
Vem por dentro, lateral, infiltração do volante, aí o cara é expulso com 15 minutos de jogo, né, Jair?
E o time começou muito bem, eu acreditava numa vitória de 3-0 pelo princípio do Londrina na partida, mandava no jogo, já tinha criado duas chances, e aí o Iago Teles colocou tudo a perder. Londrina joga com 9, amigo torcedor. Você que está chegando agora na audiência rotativa, Iago Teles foi expulso aos 15 minutos do primeiro tempo. Londrina segurou o resultado do primeiro tempo. Teve as melhores chances do primeiro tempo. Segurou o resultado de 0-0. Tomou um gol no início do segundo tempo. Aliás, quase na metade do segundo tempo, né? E aí teve um jogador expulso, Dominique. Levanta a bola pro campo de ataque, a equipe do Vila Nova. Ela cai com o André Luiz, dois jogadores em cima dele. O último toque foi do atacante do Vila. A bola sai pra linha lateral, uma arremesso que favorece a equipe do Londrina. Aí o árbitro diz que não. Tinha marcado pro Londrina, depois.
Ele trocou sozinho. Que absurdo.
O Guto Ferreira falou pra ele: professor, não foi não, é nosso. Aí ele falou: não, você tem razão.
Porque a auxiliar não falou nada. Que inacreditável, cara. Que inacreditável.
Ih, rapaz, aconteceu tá alguma coisa aí, viu? Tá perdidaço.
Aconteceu alguma coisa aí, estão chamando ali.
Tem
parece um médico.
Passando mal aqui.
Não. É o uma briga com o André, o supervisor do Londrina aqui, tá?
É, chamando, me parece, a ambulância ali, tá uma confusão, bem em frente
às arquibancadas. Ih, rapaz, fechou o tempo entre torcedores do Londrina e social.
E aí, me parece, estão chamando a ambulância porque alguém tá ferido, alguém tá machucado ali, né? É pra, a gente tá chegando pra ver o que tá acontecendo, mas houve uma confusão, houve ali um pedido de socorro rapidamente, o árbitro da partida...
Já abriram ali o portãozinho.
Abriram pra gente observar quem é que tá sendo socorrido, quem é que vai ser encaminhado por essa ambulância da Unimed.
Eu vi o André, o supervisor do Londrina, ali no meio da
Eu achei que era uma confusão, mas não era não, acho que,
você passou mal.
Exatamente, vamos... corrigir a informação aqui, não é briga entre torcedores do Londrina. No primeiro momento, um cara fez um gesto ali de empurra, caramba, quatro. Eu achei que fosse isso.
Era só pra sair rápido, né?
Exatamente, ele tava abrindo espaço. Então, tem torcedor do Londrina passando mal. Também, um time jogando do jeito que tá jogando, né?
Olha aí, o Juninho, o Sétimo tá aqui. Sétimo, o que aconteceu aqui na realidade?
Teve uma confusão lá e acho que o cara veio lá de cima cambaleteando. Quando ele apoiou na grade, já não tinha mais grade. Ele caiu aqui embaixo.
A grade quebrou.
Quebrou a grade, lá.
Aqui, olha, hoje atrás o Márcio Alcântara chamava atenção sobre essa grade.
Teve confusão, não, só Serginho, é confusão, só time. Teve confusão,
sim.
Porque...
É, todo o pessoal do Londrina, tá?
Deixa eu só perguntar de novo.
É todo o staff do Londrina.
Serginho, só um minutinho, eles estão sinalizando, inclusive, quem é que agrediu.
Tá, é o André, sim.
Deixa eu perguntar pro Sérgio.
Alguém agrediu.
Sérgio, você viu alguém agredir alguém?
Eu não vi, quando eu virei ele tava caindo já. A grade...
Mas houve uma confusão.
Ah, teve um desavenço ali, mas não vi quem foi. Não vi se fizeram alguma
todo
coisa.
Todo o staff do Londrina tá ali.
Descendo, quando ele foi apoiar na grade, a grade já tava torta e ele caiu aqui no...
Com o torcedor, ó, o torcedor tá por aqui. Deixa eu tentar ver com o cidadão.
Serginho, só um minutinho, só um minutinho, por gentileza. Nós estamos vendo todo o staff do Londrina sinalizando pra uma pessoa. Falou, é esse cara aqui, ó, cara aqui.
O staff, a gente fala, André Barros, supervisor, o Lucas Magalhães, diretor de futebol.
É, mas acho que não envolveu ninguém do staff, não.
Não, não, também, mas eles estão apontando pra alguém, aconteceu alguma coisa.
O pessoal do staff tá dando auxílio.
Exatamente isso aí, Reinaldo. É isso que a gente está dizendo. O pessoal do staff está sinalizando, falou, essa pessoa aqui é que estava envolvida. Entendeu?
É, tem um garotinho chorando, dois garotinhos chorando muito aqui. Acredito que pode ter uma ligação com esse torcedor. O torcedor está desacordado, quebrou aquela parte da sustentação. O Márcio Alcântara, outro dia, falava sobre o perigo dessas grade que sustenta, principalmente dessa parte da arquibancada, e ela simplesmente quebrou e ele caiu aí numa altura não é tão alto, né? Cerca de 1 metro, mais ou menos, mas bateu a cabeça, continua desacordado aqui na minha frente. O torcedor, é claro, está naquela expectativa para ver o que acontece, o que pode ser feito, mas a situação é delicada. Estou vendo também o tenente Serafim da Polícia Militar. Deixa eu tentar chegar até o médico do Londrina, agora chega para tentar ver o que pode ser feito ali. Vamos tentar chegar aqui.
O Gustavo Andrade, ele tava tentando chegar em alguém ali também, às vezes ele sabe alguma informação, porque aconteceu alguma coisa, né? Aconteceu alguma coisa.
O que aconteceu é o seguinte, perguntei pro Armando Demian, o que acontece é o seguinte, o torcedor, ele veio aqui no movimento mais brusco para protestar, né? Por causa do resultado, por causa da derrota. E quando ele veio até aqui na grade, que ele bateu na grade, a grade rompeu e ele caiu, bateu a cabeça aqui no chão.
Isso, foi para xingar o Lucas, inclusive. Momento em que ele sobe no alambrado, o alambrado cai e ele bate a cabeça. O tenente Serafim da Polícia Militar está por aqui. Torcedores estão revoltados com o Lucas. O Lucas, inclusive, estava por aqui. Falou, eu arrumei confusão. Não fui eu, não. Não arrumei confusão nenhuma, não. O Lucas estava justificando. Agora tem o pai do rapaz também está por aqui, bastante nervoso. Ele continua inconsciente. O médico, tanto do Londrina como também o médico da Unimed, auxilia, né? Auxiliando aqui no socorro. Ele vai ser levado, encaminhado para uma ambulância aqui. Estou tentando chegar no tenente Serafim de novo para ver se de repente, só para a gente estar tentando ver se o tenente agora faz um contato, está fazendo um contato via telefone, mas enfim. João, deixa eu ver, chama ele para mim fazendo um favor.
Não,
mas vai lá. Deixa eu subir aqui, então, rapidinho. Só, dá a mão aqui, me auxilia aqui. Que aconteceu? Sem xingar, o que aconteceu na realidade aqui mesmo? O que aconteceu?
O Serginho, o Lucas Magalhães foi saindo. Aí todo mundo começou a xingar ele, que ele fazia isso e aquilo. Aí o menino só escorou aqui na marquisa, que ela não aguentou. Aí você viu que ele não é magrinho. Aí ele caiu, bateu as costas no chão.
Então não houve confusão?
Não, não teve. Ninguém empurrou nem nada, não. Eu tava aqui, eu vi. Não teve empurrão, não teve nada. A hora que apoiou a marquisa, ela quebrou, você tá vendo aí que tá podre. Aí ele caiu, coitado, não conseguiu voltar.
Na hora a pancada já ficou desacordado.
Já ficou desacordado na hora ali.
Tá aí, obrigado, meu querido, obrigado, bom te ver, tá? Obrigadão, torcedor assíduo do Londrina Esporte Clube, João, aqui falando conosco, Reinaldo.
Serginho, eu tô observando o atendimento que continua sendo prestado pelo pessoal da Unimed, e aí ele tá piscando já, né? Tá consciente.
Tô aqui,
tá
do acordado. Lado.
Vai lá, Serginho.
Tô bem do lado, tô em cima do atendimento aqui. Ele tá com movimentou as mãos ali, conseguiu cruzar os braços, continua com os olhos fechados, né? Doutor, um possível trauma ali?
Não.
Não dá pra saber. Doutor Bebeto da Unimed tá saindo, né? Tá aí, ó.
O que causou estranhamento foi exatamente o que a gente falou. O staff inteiro do Londrina, inteiro, veio correndo enlouquecidamente, apontando o dedo a alguém.
Aqui,
apontando o dedo pra alguém que estaria saindo do VGD. Né? Isso que causou estranhamento. Houve alguma coisa.
Não, o que aconteceu foi o seguinte, Matheus. O pessoal do staff tava deixando o local ali no setor VIP pra entrar nesse portãozinho que tem aqui atrás do banco de reservas e acessar o gramado. O pessoal veio se aproximando para protestar. E aí tem de tudo ali, xingamento, tal. Mas em princípio não teria existido a agressão. Só que esse torcedor que se acidentou, ele vem no movimento e quando ele bate na grade, a grade rompeu. E aí ele sofreu a queda. Eu tô perguntando aqui pro pessoal aqui do staff do Londrina, não houve agressão. Estava acontecendo protesto. Por isso que num primeiro momento, muita gente acreditando que era uma briga generalizada e não era.
Ô Reinaldo, a única coisa que causa estranheza, e é isso que o Mateuzinho tá colocando aqui, nós estamos na cabine central aqui, todo o staff do Londrina atravessou praticamente o meio campo, correndo, indo atrás de uma pessoa e sinalizando é ele, entendeu? Então assim, não entendemos, é isso que nós queremos, entendeu? Então, por que o staff do Londrina correu atrás de alguém sinalizando?
Porque na realidade, aí eu vou estar por aqui, eu conversei agora com outra pessoa ligada ao Londrina, porque esse torcedor naquela ânsia e um outro torcedor tentaram ali, de certa forma, com palavras ou meio que indo pra cima do Lucas Magalhães. O Lucas entrou pelo portãozinho como outros diretores também, outros representantes do Londrina. E ali houve uma discussão forte, no momento em que já havia caído, o rapaz ali já tinha caído, né? E houve ali uma certa acusação. Ah, você que empurrou. Não houve empurrão. O Reinaldo tá certo. Nós já trouxemos aqui no microfone da Paiquerê um torcedor que estava ao lado, o João, que é uma pessoa bastante conhecida, a gente conhece ele há muitos anos, e ele deixou bem claro de que, de fato, não houve agressão. Doutor, só fala um pouquinho pra gente, situação. Não rapidinho. Chega a ser trauma, não?
Ele tá bem.
O nome do senhor, doutor? O nome do senhor, doutor? Médico tá aqui do nosso lado, falou que ele tá bem. Foi.
A ambulância tá vai bem. Deixar o gramado e o jogo vai ser reiniciado, né? Paralisação. O maior prejudicado de tudo isso aí é o Londrina Esporte Clube.
Exatamente, né? E aí marca
aí realmente. Aí o VGD daqui a pouco não vai ser liberado pra jogos.
Marca essa atrapalhada que tem sido o pensamento no futebol. De novo, é um protesto que não deveria acontecer e tal, e não deveria ser assim. Mas temos problemas, então, claramente aqui, né, no alambrado do VGD, que cedeu pelo jeito, né, o que aconteceu. E aí, assim, o clima que o time tá, o jeito que o time tá, não vai dirigente no meio da torcida, assim, sei lá também, tá tudo errado.
É, só o que faltava, né? Agora eu volto a dar uma informação, Jefferson, não sei se você estava participando com o Rodrigo Linhares um dia, mas o Márcio Alcântara chamava a atenção, nosso comentarista, ele falava assim, olha... Eu tenho medo de me apoiar naqueles alambrados, naquele material, da grade, né? Quando eu saio das anueiradas ali do VGD. Aquilo tá tudo podre, uma hora pode cair, não deu outra. O rapaz, ele é um pouquinho forte, ele segurou e ele caiu de costas. No que ele cai, ele bate a região da nuca e ali fica desacordado. Mas a informação repassada de forma oficial pelo médico da Unimed é que ele está consciente... Né? Existe ali o possível de um trauma pequeno,
Serginho.
Mas tá tranquilo.
Reiniciada a partida, vamos pro jogo, amigo torcedor. Reta final, Londrina perto, Vila Nova vence 1-0, gol de André Luiz, bola recuada pro goleirão Elton Leite. Ele levanta a bola pro campo de ataque, sobe a zaga do Londrina para fazer o corte de cabeça. Fabiano corta, fica com ela a equipe do Vila Nova, protege a bola, Marquinhos Gabriel. É um grande jogador de futebol. Aí chega Fabiano para recuperar a bola pro Londrina. Vamos, Tubarão. Finalzinho do jogo, Fabiano apertado, dois em cima dele. Não brinca não, Fabiano. Brincou e perdeu. Pra sorte dele, a bola sobrou com o Gabriel. Ele mete a bola direto para a linha lateral. Gabriel Lacerda. Arremesso para a equipe do Vila Nova. Cobrança rápida para André Luiz. Não tem impedimento. Ingressou na grande área. Prefere recomeçar com Rainer. Rainer libera a jogada para Enzo. Intermediário ofensivo pela meia direita. Gira em cima da marcação. Coloca a bola na ponta direita para Rainer. Volta a bola para Enzo. Se fecha o time do Londrina. Vila Nova 1-0. Gol de André Luiz. André Luiz vai para a disputa. Sobe a zaga para fazer o corte. Iago faz o corte de cabeça. Vai disputar o time do Londrina com o Bruno Santos. Antes dele, chega Thiago para cortar de cabeça. cabeça, metendo a bola para a linha lateral. Arremesso para a equipe do Londrina, chega mais.
Eu não lembro quanto tempo que parou o jogo, daqueles 6 que ele tinha dado, mas ele deu mais 4, né? Então eu vou fazer o cálculo de quanto tempo ficou parado esses 4 minutos para ver quanto tempo ele jogou.
4 depois que reiniciou a partida. O que vale são esses 4 aí? Lá vem o Londrina tentando buscar o empate. Lançamento feito na ponta direita, quarto é feito, a bola sobra com o Caio Rafael, movimenta a bola mais à frente para Vitinho. Vitinho solta a bola para Fabiano, pede do outro lado, lateral, Rafael. O toque é feito atrás para Gabriel Lacerda, que faz o lançamento, acha Vitinho, protege bem Cauê Leonardo, tentou o lançamento na frente para Vitinho, ficou na marcação, já cobra a remessa lateral. Cauê Leonardo para cá, Rafael, trabalha com a sua chuteira, verde limão, vai para jogar individual, 2 em cima dele, solta de ladinho para Fabiano, vai fazer a inversão da jogada, errado o passe do Fabiano. Olha o contra-ataque armado do Vila Nova para liquidar a partida. Já estamos acréscimos aí, a batida pro meio foi errada do Rainier, nas mãos do goleirão Kozlinski. O André Luiz pediu uma falta ali que o árbitro não marcou. Vamos, Londrina, é agora, Tubarão, para buscar o empate. Iago Lingo bateu por baixo para Vitinho, já foi desarmado, a sobra de André Luiz, protege bem a bola, usa o corpo, lá vem André Luiz na velocidade, ficou no gramado, segue o jogo, o árbitro marcou falta. Ganha tempo, equipe do Vila Nova, é tudo que quer o Tigre, Serginho.
Ah, o Iago Teles, chegando, aliás, o Iago Lincoln, ele chega na marcação em cima, ó, forte demais o André Luiz, hein? Conseguiu segurar a bola, sem pressa o Vila Nova. Qual o placar do VGD, Jefferson?
1-0 pro Tigre, gol de André Luiz no segundo tempo. Londrina joga com 9 jogadores, 2 jogadores expulsos, Iago Teles e também André Dominique. Cobra a falta, equipe do Vila Nova, de novo com o André Luiz, ele protege bem a bola, chega, faz o corte, cai Rafael e toma. Lançamento, busca a velocidade do Bruno Santos, sobe de cabeça o soberano para fazer o corte, apara a bola com categoria Thiago, ele deixa com o Enzo no grande segundo, tudo começa, já aciona Rainer, Rainer coloca a bola lá na ponta direita para Marquinhos Gabriel, passa Rainer, prende a bola, Marquinhos Gabriel, a marcação aperta para cima dele, Gabriel toca para Enzo, de Enzo a bola chega pro zagueirão Thiago, que vai recuar pro goleiro Elton Leite trabalhar dentro da grande área, ele descarrega para frente, vai subir a zaga do Londrina, sobe, corta de cabeça lá atrás, Gabriel Lacerda, sobra da equipe do Vila Nova com Rainer. Precisando de segurança patrimonial, fale com a Cris Forte, profissionais que cuidam da sua empresa com casa ou evento. Fale com a Cris Forte pelo WhatsApp 98459-1428. Cris Forte, segurança total para o seu patrimônio. Domina a bola a equipe do Vila Nova com Enzo. Enzo libera a jogada, vai fazer o lançamento. O zagueirão Thiago faz o lançamento aqui na ponta esquerda para André Luiz. Olha o domínio do André Luiz. Protege bem, aperta a marcação. O time do Londrina ganha tempo. André Luiz gira para lá, para cá, para lá, para cá. O árbitro aponta o cinto do gramado. É fim de jogo no VGD. Mais uma derrota do Londrina. E essa aí você pode pôr na conta principalmente do Iago Teles. Londrina jogava bem, mandava no jogo, tinha as melhores chances de gol no primeiro tempo. Iago Teles foi expulso aos 15 minutos. Depois André Dominique no segundo tempo. O Vila não tem nada a ver com isso. Vitória do Tigre. André Luiz foi pra rede. Londrina 0, Vila Nova 1. Vila Nova chega a 22 pontos. Repórteres Paiquerê no gramado.
Exatamente, claro, né? E com razão, a torcida protesta bastante com o time. Mais um jogo em que o Londrina sai de campo derrotado aqui no estádio Vitorino Gonçalves Dias e continua na zona do rebaixamento do campeonato. E a gente agora está posicionado aqui, foi montado uma espécie de zona mista aqui com um gradinho, né? E a gente vai aguardar aqui para ver quem é que vai ter a coragem aqui de parar e falar com a imprensa justamente onde está concentrada a torcida alviceleste. Jefferson.
Que jogadores saindo, né? Da equipe do Vila Nova. Vamos pegar o Guto Ferreira, tá saindo por aqui. Aproveitar se ele pode falar conosco. Professor, rapidinho. Partida dentro daqui.
Depois tem a coletiva.
Obrigado, professor. Saiu por aqui. Jogadores da equipe do Vila Nova sem muita pressa. Jogadores do Londrina agora estão ali se aproximando, ali próximo ao Reinaldo. Mas tem uma recomendação, viu, Reinaldo? Pelo menos estão passando para mim que. Não é para se aproximar, para não perguntar nada para ninguém do Londrina, não. Pelo
não. Aqui. Então, só para ilustrar, acho que o pessoal lá da cabine, inclusive, consegue enxergar.
Sim.
A gente não tem agora mais acesso aqui.
Distanciamento
social. Colocaram a grade. Vocês estão numa prisão aí, Reinaldo Fulano.
E obviamente que os jogadores, eles estão saindo, cabeça baixa. A gente não tem como fazer a abordagem dos jogadores. Por quê? Nós estamos separados por um gradinho, né? A questão mais ou menos de uns 5 metros da entrada aqui do túnel que dá acesso ao vestiário. Então, não tem como nem a gente abordar os jogadores, né? Nós estamos aqui limitados por uma cerca metálica claro que a gente sinaliza aqui, os jogadores não vão se deslocar, até porque existe também aqui o protesto forte da torcida na saída aqui dos jogadores do gramado do Vitorino Gonçalves.
Literalmente é uma censura de imprensa.
Parabéns a Londrina, hein? Parabéns a Londrina Esporte Clube, hein? Sempre, a pior medida é sempre a próxima.
Eu já tenho uma certa liberdade aqui, jogadores, é claro, do Vila Nova deixando o gramado.
Pode trabalhar, Serginho, fica à vontade.
Em relação a quem pode estar falando conosco por aqui. Passou agora o Bruno Xavier, estava no banco de reserva, estou aguardando os jogadores do Vila Nova. Está vindo por aqui o Camisa 6, o Igor Luiz, enfim, o Marquinhos Gabriel. Sai aqui, é claro, os protestos, reclamações por parte dos torcedores com arbitragem, principalmente, jogam algumas coisas no ato, ó. Agora há pouco vem um papel aqui, quase me acerta aqui. É uma certa revolta por parte desses jogadores em relação a essa partida. Vamos chegar por aqui, o experiente Marquinhos Gabriel tá passando, camisa 10, tentar puxar uma conversa com ele aqui. Marquinhos, time foi muito bem, né? Vitória fora de casa, importante pro Vila.
Marquinhos Gabriel falando da vitória.
O pessoal tava incomodado, né? Quando a gente ficava com um a mais assim nos jogos, a gente não tava conseguindo vencer os jogos, né? Apesar da posse de bola, sempre em alguma situação de contra-ataque assim, o time adversário estava fazendo gol, mas esse aí foi diferente. Graças a Deus a gente conseguiu aqui fazer um bom jogo e sair com a vitória. E agora pensar já na outra semana, já que é mais um jogo decisivo aí, que essa competição é difícil.
Vice líder, hein, cara?
Não, a gente tá fazendo por merecer, né? Um outro resultado aí, a gente sabe que a gente não vai conseguir vencer, mas a gente vai sempre estar lutando.
Obrigado, Marquinhos Gabriel. Fala um pouquinho, jogo importante, vice-líder, cara, olha, chega aí na vice-liderança.
Com certeza, a gente já vem com o espírito de jogo de decisão. O professor sempre vem pregando que quem quer subir tem que pontuar fora de casa, e a equipe se preparou bem, fez um grande jogo hoje.
O time, é claro, isso que eu ia falar, joga fora de casa, tem um jogador do time adversário expulso, mesmo assim o Vila Nova soube cadenciar, teve oportunidades no primeiro tempo, segundo tempo jogou dentro daquele padrão que vocês queriam, que seja no contra-ataque.
É muito trabalhado isso aí, a gente vem trabalhando também quando tem essas expulsões, também o professor trabalha em cima disso aí na semana, e hoje deu certo e a equipe conseguiu os 3 pontos, mas tem muita água pra passar debaixo dessa ponte aí.
Tem um Botafogo pela frente agora.
Tem mais um jogo difícil, não dá nem pra descansar. Já focar no próximo jogo e, se Deus quiser, agora em casa voltar e fazer mais 3 pontos.
Se manter entre os 4.
Com certeza, é sempre importante. Tá brigando na parte de cima, né?
Obrigado, William. Bom retorno pra você, bom descanso. Aí o William Formiga, lateral esquerdo da equipe do Vila Nova, passando por aqui. Vila Nova que enfrenta, né? Nada mais, nada menos que o Botafogo. Alguém por aí, Reinaldo Furlan?
Não. O Paulinho Mocelin passou por aqui. A gente até fez uma sinalização pro Paulinho, até porque completou hoje 150 jogos, né, com a camisa do Londrina, mas ele nitidamente, né, também com a orientação, ele não veio aqui para falar conosco. Ali no gramado, somente agora o goleiro Koslinski, que tá lá conversando com alguns membros da comissão técnica do Vila Nova também.
O camisa 3, o Thiago. Você viu, Matheus, que eu fiquei pra falar o jogo inteiro eu não consegui falar o sobrenome do zagueiro aí, você viu, né, Matheus? O repórter não acertou, mas ele tá vindo por aqui, o Panguiziná, pra falar comigo sobre essa questão, essa vitória. Thiago, o time jogou dentro de um padrão, né, que a torcida queria, e rapaz, chega na vice-liderança.
Isso aí, é jogo difícil, todo jogo de Série B é difícil, independente do adversário, a gente sabe que é sempre um confronto forte. Jogar fora de casa nunca é fácil, a gente acho que fez um jogo, evoluiu dentro do jogo, né? Conseguimos aí um gol de bola parada, importante. Segunda colocação, importante agora a gente fazer o papel de casa para ir cada vez mais somando na tabela.
Parabéns.
Obrigado.
Tá certo, tá passando por aqui também, o Elton Leite tá chegando por aqui, eu quero ver o que eu falo com o goleiro, né? O goleiro não trabalhou muito nesse segundo tempo, né?
Serginho, enquanto você aguarda o Elton Leite aí, vamos conversar aqui, qual o seu nome? Veio visitar a gente na cabine aqui, direto de Ortigueira.
Osmar Palocco.
Osmar Palocco, o senhor tá triste, né? Com certeza.
Muito triste, muito triste.
Não, o senhor sempre vem aos jogos?
Todos os jogos. O ano passado só perdi contra o Figueirense na Série C. Esse ano não perdi nenhum.
E quem é o responsável, na sua opinião, por tudo isso aí?
Hoje foi o Iago Teles, que não tá jogando mais nada faz muito tempo e se acha. Por mim, ele sai do elenco. Não queremos mais, eu não quero ele mais no time.
Tá bom, senhor Osmar, obrigado pela presença aqui, pela visita à cabine da Paiquerê. A Paiquerê sempre ao lado do Tubarão, independente de qualquer coisa, assim como o senhor.
Posso fazer um comentário?
Eu fui, rapidamente,
eu fui o único torcedor que esteve aqui no VGD, o Reinaldo Furlan testemunha, no dia Elton, da SAF, de concretizar a SAF do Londrina. Eu fui o único que estava aqui presente.
Tá certo, seu Osmar, volta pro Altigueira, que Deus te acompanhe. Vai nessa, Serginho.
O Elton, primeiramente, a bolada, eu fiquei meio esperto com a bolada ali antes do jogo. Mas, ó, fala dessa partida, né? Você trabalhou, entre aspas, de uma certa facilidade, porque a defesa se posicionou bem e nos contra-ataques o Vila Nova chegou ao gol. Importante essa vice-liderança.
Ó, muito importante a vitória. E graças a Deus por isso. Nós tivemos, entendemos o espírito do jogo, mas foi um jogo com muitas histórias, não? Com muita mudança de história o tempo inteiro, muita mudança de cenário. 11 contra 10, 10 contra 10, 9 contra 10. Então, foi um jogo de difícil leitura muitas vezes, mas conseguimos, né, apagar os incêndios que o time do Londrina foi criando. Entramos no segundo tempo um pouco mais, né, com mais maturidade no jogo, entendendo o momento, e talvez no momento que a gente menos esperava, fizemos o gol. Bom, foi um jogo difícil, um jogo duro. Acredito que o Londrina tem uma equipe muito boa e muito competitiva. Então estamos contentes com a vitória e queremos seguir nesse caminho.
Heitor, valeu, obrigado. Elton Leite, goleiro da equipe do Vila Nova, falando conosco por aqui. O time, é claro, naquela expectativa, e o torcedor naquela bronca com os jogadores do Londrina, naquela expectativa em relação à torcida aqui, ó. Boa noite, boa tarde pra vocês aqui, gente. Torcedor de
seu mito, Serginho. A galera gritando Serginho, Serginho. Eu não aguentei aqui na cabine com o Matheus.
Me fala, o que achou do jogo? Não seja sincera, não. Não pode falar a palavra. Tá aqui o torcedor.
Corta,
Serginho. Já cortei, já. Começa a chegar por aqui. A gente, obviamente,
atende
o carinho. A gente sabe o carinho do torcedor, mas aí alguns respeitam, mas a maioria acaba apelando, né? Infelizmente.
Não, a gente tem que fazer a crítica de uma forma justa, mas de uma forma educada e respeitosa, acima de tudo. E assim que a gente vai sempre estar à frente do microfone da Paiquerê.
E aí, registrando, né, o Jefão, aqui no youtube.com/paiquerê917. O torcedor que vem conosco e faz suas críticas justas, né? Porque mais uma vez Londrina sucumbe dentro de casa. Cada jogo tem sua história, a história sempre termina em derrota, impressionante. Sempre assim no Londrina. O José Seixas mandando seu recado, falando sobre o Lucas Magalhães, né? O executivo de futebol do Londrina, criticando o Lucas Magalhães. O Wellington Correia: infelizmente já caímos, com esse elenco não dá, teria que acertar tudo nas contratações da janela e ter desempenho de líder no segundo turno, então já era. O Ulisses Lima também mandando seu recado, falando sobre a SAF do Londrina. O Antônio Tereza falando: vamos pro café, senão vamos cair. O Marcelino Ribeiro: 150 jogos muito ruins do Paulinho Mocelindos aqui, o Marcelino Ribeiro. O Orlando Xavier, torcedor do Vila Nova, mandando seu recado aqui também pra gente. O Marcelo Santos: Londrina tem que mandar embora pelo menos uns 10 jogadores. O Luquinha também mandando seu recado, lembrando da gestão anterior do Londrina. O Antônio diz: volta Roger, né, pro time do Londrina. O Alan também, Alan Fanella: qual vai ser a explicação científica da diretoria do Londrina agora, falando sobre mais uma derrota. O Eliezer também mandando seu recado sobre o jogo de hoje. O José também, assim como o Gildo de Biporã: falta de responsabilidade do treinador e de alguns jogadores no jogo de hoje. O Gustavinho hoje põe na conta da Iago Teles mais uma vez. O Magnaldo: torcida do Maringá feliz da vida com a derrota do Londrina. Lembrando que o Maringá também perdeu lá na Série C do Campeonato Brasileiro. Então, torcedor de cabeça quente, com justiça, mais uma derrota em casa.
Infelizmente, né? Infelizmente, pra gente que é sócio-torcedor, inclusive, do Londrina Esporte Clube, né? Fica muito chateado com tudo que acontece, mas a gente não pode deixar de levar a notícia como ela acontece no microfone da Paiquerê, para que o ouvinte possa ter toda a informação. E esta, sem dúvida alguma, é a missão da Paiquerê, sempre foi a missão da Paiquerê, sempre foi, de uma forma transparente com relação ao torcedor do Londrina Esporte Clube, que sai chateado, a gente respeita. Tem gente que infelizmente perde a cabeça, muitas vezes não age mais com o coração do que com a razão, e a gente não pode concordar com algumas coisas que acontecem, né? A gente disse aqui, diante do que aconteceu, de repente o prejuízo maior é pro Londrina Esporte Clube, com o seu estádio VGD, de repente sendo interditado. Não sei o que vai acontecer, tomara a Deus que isso não aconteça, mas independente de qualquer coisa, se tivermos à frente do microfone da Paiquerê ou não, a gente sempre estará ao lado do Londrina Esporte Clube, inclusive no estádio. Pois não, Reinaldo?
Então, agora resta saber, né? A gente vai ter que ficar atento à súmula, né? Que será elaborada pelo árbitro da partida. Certamente ele vai relatar, né, esse problema ali no gradil que rompeu e provocou a queda do torcedor. Muita gente pode falar: ah, mas o torcedor foi lá para xingar, para protestar. Mas aí é uma outra coisa, né? A questão é que houve um problema físico no estádio, e que causou, inclusive, né, um problema sério. Inclusive, apenas para complementar a informação, né, que o rapaz ele saiu consciente, né, levado pela ambulância, e uma cena bem marcante porque ele estava com dois meninos, né, e o pessoal do Londrina, o pessoal do staff do Londrina, né, trouxe os meninos aqui para o gramado. Os meninos vieram aqui para uma sala aqui do estádio Vitorino Gonçalves Dias, né, o clube dando essa assistência também. Fica a torcida para que não haja nenhum problema mais grave, né, com esse torcedor.
Agora, sem dúvida alguma, a gente torce para que isso realmente aconteça, ou seja, que ele esteja bem, que volte para o seu lar, que possa passar esse domingo ao lado dos seus familiares. Pois não, Serginho?
Não, tem um detalhe, né? Aí vai entrar toda uma questão estrutural, a avaliação, né, e a própria perícia que foi feita pelo Corpo de Bombeiros, tudo isso em relação a esse gradil, né? Porque não é de hoje que aquilo ali estava para cair e uma hora iria acontecer. E ali nós estamos falando de uma pessoa só que subiu e se apoiou, puxou com as mãos, jogando o corpo para trás. E aquilo cedeu, caiu, obviamente ele fez errado. Não estamos aqui, né, falando que ele acertou, não. Mas tivemos um caso. Poderíamos ter uma outra situação, poderíamos ainda ter nesse gradil outras pessoas se encostando ali, se apoiando, uma quantidade gigantesca, de repente tudo ruir, como aconteceu em São Januário, lá em 2000. Então, assim, temos situações complicadas, né? E por incrível que pareça, estava naquele jogo, né, que aconteceu aquela situação, acho que era eu e Agostinho Pereira, mas enfim, tudo isso tem que ser avaliado agora em diante. E essa vistoria, né? Esse gradil passou por essa vistoria, não sei, Jefferson, Matheus, Reinaldo, mas assim, tudo isso tem que ser avaliado agora em diante, porque aí no entorno Serginho, do estádio inteiro, né, Rei?
E agora aqui, até agradecendo toda a galera aqui que faz o trabalho de segurança, né, do jogo em si, e a informação agora é a seguinte, até conversei com um membro aqui do staff do Londrina Esporte Clube, o rapaz que caiu, que foi projetado contra o gradil, ele foi empurrado por uma outra pessoa, então por isso que ele veio nesse movimento brusco. Quando ele se levantou e veio em direção ao banco de reservas, na arquibancada, ele foi empurrado por um outro homem. Esse outro homem, informação que a gente tem aqui embaixo, é que esse outro homem foi detido por causa da agressão. E ao ser empurrado, o rapaz que sofreu a queda, ele foi projetado contra o gradil, e aí pelo impacto, pela energia, né, o gradil não resistiu, rompeu e o rapaz caiu.
Lamentavelmente, e aí se explica, foi isso que aconteceu. Viu, Reinaldo? E aí se explica toda aquela movimentação que a gente alertava, eu e o Mateuzinho, que estamos aqui na cabine, que o staff do Londrina saiu correndo, sinalizando a pessoa. Foi esse. Então, possivelmente, estavam sinalizando a pessoa que empurrou.
Exatamente.
O cara que empurrou.
Exatamente. Tanto que eu olhei pra falei, eles estão apontando pra alguém, eles estão apontando o dedo, né? A gente vai ter o Gustavo, o Lucas, apontando pra pessoa que teria empurrado o cidadão, que foi fazer seu protesto ali. Agora, que fique tudo bem, né, com o torcedor do Londrina, e que o Londrina consiga realmente auxiliar tudo que tem que auxiliar. Agora, é uma questão agora de se resolver, como vai aparecer na súmula, porque se o Londrina não conseguir jogar no VGD por algum motivo, se for suspensa a utilização do VGD, fez um investimento altíssimo, até no gramado, para ser prejudicado com, aí, talvez uma nova falha.
Abraçando a você que retorna pro seu lar, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, devagar pelas estradas, quem está residindo em outro lugar. Hoje à tarde, às 16h, tem Palmeiras e Chapecoense. Na sequência, tem Brasil em campo, Brasil e Panamá. Na KTO é assim, palpitou no amistoso do Brasil e não acertou? Você leva até R$30 em aposta grátis para tentar de novo. É só na kto.bet.br, pode apostar. Proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. SPA/MF2093/2024. Na KTO, você pode apostar.
Jefferson.
Diga, Rei.
Estamos aqui já posicionados, né? Com o nosso equipamento principal aqui na sala de coletivas. Acho que hoje a captação será melhor do som. Daqui a pouquinho teremos as entrevistas, né? E só em relação ainda a esse problema envolvendo o torcedor, se de fato, né, o rapaz que empurrou foi detido, isso gera um boletim de ocorrência e isso serve como defesa para o Londrina Esporte Clube, né, que evidentemente tem interesse em fazer essa defesa para não perder mandos de campo aqui no VGD, Jefferson.
Certo, Reinaldo, sempre trazendo a informação precisa no microfone da Paiquerê. Vamos à Central de Esportes da Paiquerê, Avenida Higienópolis. Alô, alô, Nelson Magro, que eu confirmo. Derrota do Tubarão, Londrina 0, Vila Nova 1, André Luiz.
Tudo dentro da normalidade, né? Vai lá, né? Vamos lá, Jefferson. O Londrina agora vai ter que secar, né? Sabe quem? A Ponte Preta e o Botafogo se enfrentam amanhã. Por quê, Jeff? Porque se o Botafogo vencer, o Botafogo tem 9, vai para 12, sairia da zona do rebaixamento e poderia empurrar Avaí ou Cuiabá, que ainda... O Avaí já jogou, né? Mas o Cuiabá ainda joga na rodada. Já o Londrina pode cair da 18ª para a 19ª colocação, desde que a Ponte Preta vença o Botafogo de Ribeirão Preto. Essas duas equipes jogam amanhã às 19h, no encerramento desta rodada da Série B, que já teve, né, o Juventude vencendo por 3-0 o América Mineiro, Atlético Goianiense 1, Goiás 1, Avaí 1, Criciúma 2, Atlético 1, Fortaleza 0, Sport 2, Náutico 0. Já hoje, São Bernardo 1, Novo Horizontino também 1. À tarde, às 16h, tem Ceará e Operário, o Cuiabá às 20h30 recebe o CRB, e amanhã, como eu disse, 19h, tem Ponte Preta e Botafogo de Ribeirão Preto. Jefferson.
Valeu, Nelson Marques. Daqui a pouquinho você destaca a Série A, pois não, Reinaldo Fulan.
É uma boa notícia trazida pelo Gustavo Andrade, né? Que é o gestor de comunicação do Londrina. O rapaz que se acidentou, que caiu, que bateu as costas, né? Ele está consciente, sem nenhuma lesão grave, aparentemente, né? Claro, foi levado para o hospital, mas sabe de tudo o que aconteceu, sabe onde estava. Isso é uma ótima sinalização, graças a Deus, né? Não há, em princípio, um problema grave com ele.
Sem dúvida, graças a Deus, boas notícias. Tá na hora de futebol, tá na hora de Jamel. Registrando a participação da galera, aqui não para. Você manda a sua mensagem, a gente registra no canal oficial da Paiquerê no YouTube. Paiquerê 917, liderança absoluta no esporte.
O Ravel manda aqui: tem que interditar o VGD e o time do Londrina para nunca mais poder jogar. O torcedor tá muito bravo com mais uma derrota. O Fábio, se mandar os jogos. Torcedor dizendo que o Londrina vai ter que voltar a mandar jogos no Willie Davids e Maringá por conta dessa confusão. E ele diz: se mandar os jogos no Willie Davids e Maringá, não perde mais em casa. Brinca aqui o Fábio.
É que é o nosso salão de festa, né? A pessoa sempre fala isso.
A,
né?
Luciana Oliveira, grande abraço, Jefferson, também 20 Santana da Platina. Também sendo ouvinte aqui, a Luciana Oliveira mandando seu recado. O Barba Machado mandando um abraço também pro Jefão. O Magnata, não sou de Londrina, perguntando o que aconteceu com o Estádio do Café. Opção da diretoria trazer os jogos do Londrina para o Vitorino Gonçalves Dias. Foi reformado, passou por reformas aí o VGD nos últimos tempos. O Saulo também mandando seu recado para a equipe total. Londrina tem problemas, mas hoje o árbitro estragou o jogo, a opinião do torcedor aqui no youtube.com/paiquerê917.
Abraçando os José Seixas, alô José Seixas, desculpe, obrigado pelo carinho, obrigado pela sua participação também, José Seixas, dando um abraço a toda a equipe total. Eliticom, vamos atender a sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados, conte sempre com a Eliticom. Chega mais, Reinaldo.
Mandando um abraço aqui para o Agnaldo Nunes, meu grande amigo lá da Aviação Garcia, né? Ouvindo a nossa transmissão, o Carlos Polo também, o Jovino, o Manu Lemos mandando aqui algumas informações pra gente, né? O Israel Buiu, o Marcos Freire da Drexis Agro, né? Toda a galera ouvindo a nossa transmissão, todo mundo chateado também. Ah, o Hélio Gregoleto também, né? Chateado com mais uma derrota do Tubarão dentro de casa, Jefferson.
E abraçando também o Jean, que participa, e a gente respeita a sua opinião, viu, Jean? Cada um entende da forma que quer, né? Infelizmente, o Londrina em campo não está demonstrando o futebol que o torcedor merece, principalmente aquele que vem ao estádio, que solta a sua voz e que respeita os outros. Então, a gente agradece a imensa audiência da Pai Querer, a você que está retornando para o seu lar, que Deus te abençoe sempre. Você não pode perder a feira de aquecimento e instalações elétricas da Obra Max, Ducha Advance Eletrônica Lorenzetti, só R$239,90. Avenida Tiradentes 5175, em frente ao Café Cacique. Compre de onde estiver acessando obramax.com.br. Vamos aos melhores e piores desta partida, na vitória da equipe do Vila Nova, 1-0, gol de André Luiz. Melhor do Londrina pra você, Matheus Camargo.
Fiquei com o André Domínico no primeiro tempo, ele fez aquela bobagem no segundo, né? Vou ficar com o Bruno Santos, foi quem correu, quem se desdobrou ali no setor ofensivo. Perdeu o gol, né, realmente ali, mas foi quem mais... É quem mais tenta nesse time do Londrina, né? Um jogador um pouco mais lúcido nesse time do Londrina. Paulinho Mocelin também fez um jogo bem correto. Foi sacado, na minha visão, na hora errada, né? Pelo Rogério Micalli. O Micalli tem erros hoje sim, tá? O Micalli tem muitos erros hoje sim. Não é o principal culpado de nada hoje, de fato, mas tem erros sim. Inclusive, uma delas foi ter escalado e depois sacado o Paulinho Mocelin. Mas vou voltar no Bruno Santos.
Reinaldo Fulan.
Alguns jogadores ainda se sobressaíram, né? Mesmo nessa situação. Lembrando, né, Jefferson? E você, até agora há pouco, tocou no assunto. Londrina fazia um bom jogo, né? Quando o Iago Teles foi expulso de uma forma incompreensível. Eu fico também com o Bruno Santos pelo jogo total. E só para informar, já está aqui presente o técnico Rogério Micalli, né? O pessoal está fazendo aqui o ajuste técnico para que tenhamos, então, o início da entrevista. Já vai começar.
Prioridade total para você, Serginho Ribeiro, melhor do Londrina.
Vou ficar com o Bruno Santos também, jogou, já falei isso no primeiro tempo, jogou demais.
Também fico com o Bruno Santos, você, Reinaldo Fulano.
Bruno Santos.
Tá, é prioridade. Coletiva vai começar já. Vamos nessa, prioridade para você.
Rogério Micali, preferência para os colegas que estão ao vivo, por gentileza.
Vai falar a respeito. Micali, boa tarde. Estamos aqui para acompanhar o técnico Rogério. Vamos lá. Boa tarde. Micali, eu queria que você falasse um pouquinho das escolhas que você fez para essa partida, a começar pela ausência do Vitinho e também do Caio na equipe titular. E também o que você pensa na segunda etapa. A gente acompanhou que você ia até colocar o Caio Rafael, mas o André Domenico acabou sendo expulso também, segurou um pouquinho a substituição. O que você pensava com aquelas alterações naquele momento? E também ali ao decorrer da partida, aí já com dois jogadores a menos, o que você conseguiu tirar assim do Londrina para que conseguisse pelo menos um empate hoje, o que não aconteceu, o décimo jogo sem vencer em casa, que você fizesse um apanhado geral disso. Obrigado.
A escolha do Vitinho não entrar jogando não é simples, é porque o Vitinho está vindo de uma sequência, um jogador que a gente conta muito para um jogo como hoje, meio-dia, um jogo que a gente ia buscar cansar o adversário o máximo, para depois ele poder entrar e fazer, pegar de repente seu marcador mais desgastado, porque ele tem um para um muito forte. E a gente tem essa bola de uma bola de segundo tempo pra, em algum momento para ganhar o jogo. A escolha do Iago, normal, todos ali estão brigando por posição. Eu já tinha visto o Caio em dois jogos, que foi muito bem. O Iago era titular da equipe até a minha chegada, então eu considero um rodízio. Né, que não é o caso, eu estou buscando também a melhor formação, eu estou em busca dela. Eu acho que quando você ganha, eu mantive a equipe, a maioria para o jogo do Fortaleza. O placar não foi a contenta, a gente tem que ir achando o equilíbrio, achando principalmente os 11 titulares. E como eu estou chegando também, é meu terceiro jogo, eu estou tentando oportunizar o máximo possível. As mudanças decorrentes ao jogo foram necessários porque a gente estava com controle do jogo nos 15 minutos. A equipe, eu tinha muita confiança de a gente ganhar o jogo hoje aqui. Infelizmente, sofremos uma expulsão boba, ao meu ver, que não era para acontecer. As duas. Mas a primeira era uma falta a nosso favor, o time deles estava num momento difícil do jogo, então a gente era para aproveitar esse descontrole emocional do adversário. Nós proporcionamos a eles uma reversão de posicionamento dentro do campo. Isso, para mim, é terrível. E aí gera todo um desgaste, e aí eu tive que fazer um losango, deixando as laterais para eles explorarem, mas eu fazia cobertura a todo momento. Eles não conseguiram penetrar nenhuma bola por dentro, não consegui, mesmo com um jogador a menos. A melhor oportunidade, se eu não me engano, foi a nossa, com o Bruno saindo na cara do goleiro. A gente poderia ali talvez mudar a situação do jogo, que aí ia ter mais tranquilidade para explorar a entrada do Vitinho, que estava planejado para o segundo tempo, né? Então foi isso que eu pensei pro jogo. O jogo ele foi mudando a todo momento, porque no momento que a gente equilibrou com a expulsão, tomamos um gol que eu achei até que foi falta no André. Algumas decisões também eu considero que da arbitragem que foram difíceis pra gente, né, pra dizer, ficar só nisso, né. Eu acho que também a gente está num momento difícil, acontece algumas coisas com a nossa equipe que acaba atrapalhando também. Então a gente teve um momento de equilíbrio, tomamos o gol. Em seguida tivemos uma expulsão novamente. E muito difícil. As pessoas às vezes acham que é fácil jogar com um jogador a menos. Num sol desse, num calor desse, e você precisando ganhar o jogo. Então a gente alternou várias formações em alguns momentos, buscando equilibrar a partida e achar um gol. Esse é o contexto.
Rogério, eu percebi na hora que, logo depois que o Teles toma o cartão amarelo, e quando ele faz a falta, eu vi você fazendo todo o gestual, calma, 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 mas já tinha acontecido. Justamente no momento que o time estava muito bem, começou muito bem o jogo. Depois, no segundo tempo, de novo, né, a equipe lutando muito, tem outra expulsão que não deveria ter acontecido. Você diria que muitas coisas problemáticas do time hoje estão na cabeça dos jogadores, além da parte técnica e tática?
O time hoje veio com muita confiança para esse jogo, né? A gente estava muito confiante, a gente veio para ganhar o jogo mesmo. E vai ser assim. Se vai ganhar ou não, o jogo vai dizer, mas a gente vai para tentar ganhar. Não importa que ele está brigando nesse momento pela parte de cima. A gente demonstrou para nós mesmos no primeiro momento que a gente tem condições de equilibrar com qualquer equipe. Agora, alguns erros que acontecem, a gente acha que poderia ser evitado, né? E porque gera um desequilíbrio muito grande para a gente, né? Você correr atrás e ainda num jogo às 11 horas, fazia tempo que eu não pegava um sol desse em Londrina. E hoje o sol estava bem forte, né? Então são circunstâncias que acontecem, né, do futebol, volto a falar, e a gente tem que corrigir. Agora, precisamos, acho, ter mais equilíbrio. Precisamos conversar com eles agora no vestiário sobre isso, manter uma postura equilibrada, porque dificuldade todos os 20 clubes vão encontrar em praticamente todos os jogos. Compete a gente saber assimilar a pressão que nós estamos recebendo nesse momento e dar uma resposta. Só nós podemos sair da situação que nós estamos.
Rogério, que tipo de equilíbrio você pretende dar para encontrar não apenas uma formação, mas um padrão de jogo? A gente vê que você chegou, não teve tempo de fazer quase nada, contra a Ponte, perdeu o Lucas Marques, né, um cartão amarelo ali, enfim. Hoje também os cartões, né, tomaram conta, achei até que o árbitro picotou bastante o jogo, não deixou o jogo correr, não sei se usou o mesmo critério na aplicação dos cartões. Mas eu queria que você pontuasse como encontrar um equilíbrio, porque agora vem um Criciúma e você mais uma vez tem um time praticamente retalhado.
Faz parte, né? São coisas que a gente está muito pressionado. Nós estamos vivendo um momento de tentar reverter essa situação, de estar na zona de rebaixamento. Isso por si só já gera um peso emocional muito grande. É ter tranquilidade, manter equilíbrio. A gente vai buscar. Não quer dizer que agora tem dois jogadores fora. Eu penso que é oportunidade porque eles que vão entrar. E a gente tem que, independente de quem esteja em campo, estão vestindo a camisa do Londrina, uma camisa pesada, uma camisa que é uma cidade que está por trás. Eu sinto isso, eu quero dar uma resposta também, eu vejo que eles também querem, certo? Agora, nós precisamos, eu acho que já melhorou, eu acho que já temos uma equipe que está competindo. Você jogar contra o Vila Nova, que está lá entre os primeiros, com um a menos, depois dois jogadores expulsos no jogo, e você quase ganhar o jogo, porque a derrota para mim não passava pela minha cabeça nesse jogo de hoje. Então, eu espero essa mudança dos meus jogadores também, que a gente possa acreditar mais na gente, que a gente possa confiar que realmente o trabalho já melhorou, os encaixes são melhores, o adversário já não está expondo a gente tanto, mesmo contra o Fortaleza, que o placar foi elástico, nós tomamos o primeiro gol aos 39, se eu não me engano, e até então a equipe estava consistente, olha que foi um jogo muito abaixo. Mas eu acho que é isso, a gente já está achando um equilíbrio maior e eu pretendo, com os jogadores que vão estar à disposição, dar sequência nisso.
Rogério, boa tarde. Você mesmo disse agora que o Londrina já apresentou já uma mudança, já tem esse resultado da sua atuação nesse comando Londrina nessas duas últimas partidas, terceira com essa. Na sua ótica, com toda a sua experiência, bagagem técnica que você tem nesse cenário do Campeonato Brasileiro, o que você está hoje, na partida de hoje, de fator assim preponderante, seja ele positivo ou negativo, na sequência do campeonato, já vista que a cada rodada que passa, a situação pode ficar um pouco mais assim complicada, a mudança tem que ser um pouco mais brusca. O que você extrai de hoje desse jogo que você analisa como um fator preponderante, como eu disse, negativo ou positivo, para se dar atenção nessa sequência do campeonato?
Tá, a negativa foi as expulsões, muito cedo, né? A expulsão muito cedo já no desequilíbrio numa equipe como a do Vila, que é uma equipe experiente, uma equipe que está brigando lá em cima. Então isso foi um fator negativo da equipe. Eu acho que eu não quero falar da arbitragem, mas também teve um, né, eu acho que colaborou em alguns momentos, né, para esse fator negativo nosso. Fator positivo foi que mesmo com isso, com esse, essa exposição, a gente se manteve vivo no jogo. Eu acho que em nenhum momento passou pela cabeça de ninguém que estava presenciando o jogo que a gente ia sofrer uma goleada porque estava com a menos, que a gente... Eu acho que passou até para o nosso torcedor a sensação de que a gente poderia até ganhar o jogo com a menos. Então, eu acho que isso é importante. A gente voltar a ser competitivo, independente se é com um a menos, se é com todo mundo em campo. Volto a dizer, eu acredito muito, né, que hoje era para ser uma virada de chave para a gente, porque foi muita, a preparação foi boa, os encaixes aconteceram, mesmo com o jogador a menos. A gente estava muito consistente no jogo. Mas no futebol, eu posso falar do desempenho. O desempenho nosso, acho que está crescendo, mas infelizmente ele tem que vir com resultado, porque senão todo esse argumento ele cai por terra.
Tudo bem, Rogério?
Aqui. Tudo bem?
Ao final da partida, eu tive a oportunidade de ouvir o torcedor, né, que veio, paga, e a maioria muito bravo, não com o time. Claro que não pouparam o Iago Teles pela maneira que foi expulso, pouparam o treinador, mas não pouparam a direção do clube, que é que contrata, que é que monta o elenco, e o investimento, na opinião da maioria, não foi o suficiente para uma Série B. Você vai ter aí mais 7, 8 rodadas ainda para a abertura da janela. E eu percebo da sua entrevista que você está acreditando, que você de maneira nenhuma colocou nas suas palavras a possibilidade de, está muito difícil. Não, você está acreditando. Eu gostaria que você falasse sobre esse momento do Londrina, o estágio do Londrina, o objetivo para fechar o primeiro turno, para que esse torcedor que saiu bravo aqui possa pelo menos almoçar mais tranquilo hoje.
Eu posso falar para o torcedor, o sentimento que eu saio de hoje é frustração, porque eu esperava um resultado melhor. Eu acho que a gente teve desempenho, mesmo com o jogador a menos, para a gente pelo menos um empate num jogo como hoje, né? E eu não estou falando da boca para fora, eu estou falando que eu acredito, porque a gente está ali. Se a gente ganha hoje, a gente já poderia estar, dependendo dos resultados, fora da zona. Então a margem é muito pequena. A gente precisa de 2 vitórias consecutivas para mudar isso. E eu acredito, pelo meu histórico, por onde eu passei, se eu não acreditar nessa situação de que a gente pode ganhar 2 jogos consecutivos e mudar o fator mental, mudar de confiança, os jogadores também crescerem com isso, porque você vai acumulando muito resultado negativo, gera a insegurança de você arriscar mais dentro do jogo. A gente precisa arriscar mais dentro do jogo, a gente precisa chutar mais bola pro gol, se a gente quiser ganhar. Então eu acredito que a gente, parece que eu estou aqui há uns 2 meses já, eu estou me sentindo, mas eu estou aqui eu acho que 20 dias, né? Eu acho que é isso, com 3 jogos. Eu não vou deixar de acreditar. Eu acho que a gente pode sim sair dessa zona, né, que é o principal para a gente. Não posso enganar o torcedor também, não posso chegar aqui a vamos brigar para ser campeão nesse momento. O nosso grande objetivo é sair da zona. Esse é o fator primordial para a gente. Em relação à janela, a diretoria está ciente, eu vejo que eles estão se movimentando, estão trabalhando. Não é fácil para um time, não é fácil para o Flamengo, que tem muito dinheiro, contratar, porque eles têm muito e não é qualquer jogador que eles querem, né? Tem muitas opções, mas jogador para jogar lá não é qualquer um que vai jogar. E assim, cada clube na sua faixa etária de investimento, nós temos a nossa. E isso está claro dentro do clube. Então nós temos que tentar achar as melhores opções desse valor que a gente tem disponível para poder reforçar a equipe. Mas eu tenho certeza que a gente vai sair dessa situação. Eu tenho certeza. Pelo desempenho, né? E que a gente não seja um jogo. Não é um jogo para outro, a gente oscilar demais, como aconteceu em Fortaleza, né? A frustração é resultado negativo, porque o desempenho não foi ruim. Foi um bom desempenho pelas circunstâncias.
Rogério, boa tarde. O elenco, digamos, curto, né? Talvez um dos grandes problemas hoje, né? Porque fica às vezes difícil de repetir a escalação, né? Quando não tem um jogador lesionado, uma partida também hoje com vários cartões também cria um problema, né, de suspensos. Como você enxerga a ausência de jogadores importantes, por exemplo, como Wallace, né? E se esse é o maior desafio hoje, né? De conseguir encontrar um time que consiga jogar duas, três rodadas.
Tem sido um desafio pra gente, né? Desde a minha chegada aqui. Em alguns momentos, mas eu não considero isso um grande assim, problema pra gente, porque eu sou um treinador que gosta de oportunizar, né? Às vezes tem jogadores que estão fora de um processo e chega um treinador novo, você insere aquele cara no processo e aí vai depender dele ou não continuar jogando, tendo as oportunidades ou até continuar no clube. O que a gente está fazendo agora em função disso tudo é dar oportunidade. A gente está oportunizando todos não dá, mas a grande maioria, para a gente ver realmente desempenho nas partidas, para ver com quem a gente pode contar.